Então, diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo número 18, versículo 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do céu, caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de chuva, barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por sete vezes. Na sétima vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aleluia. Filho de Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré, o Deus desta igreja, Senhor, mais uma vez buscamos a Ti, Senhor, mais uma vez buscamos o Teu poder, a Tua graça, buscamos, Senhor, Pai, ou a Tua inspiração, Senhor. E eu rogo a Ti agora, Senhor, ou Altíssimo, como Tu fizeste a Elias, Senhor, de toda a terra em Horeb, Senhor. Fala aos meus ouvidos, labalabaxéia súbia, ricalamanaia surianda, rebicama lamaxéia suribicanda lamarraias. Ó Deus, fala, Senhor. Ó Deus, edifica, Senhor, cura, liberta, Senhor. Ó Deus, faz, Senhor, ou segundo o Teu poder e a Tua graça, e sabemos que o Teu poder e a Tua graça são incomensuráveis, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, toca na minha mente, Altíssimo. Pai, ou revela-te ao meu coração, Nicambalabasubia e Alamanaia, Suriandar, Nicambalabalabaxeias. Ó Deus, fala a Tua igreja, Senhor, e nos edifica com o Teu poder e com a Tua graça, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos, obviamente você já ouviu essa palavra ou já leu essa palavra. Nós, obviamente, não lemos todo o trecho porque é muito extenso. Mas eu queria falar algo a respeito de coisas extremamente importantes para a nossa vida no dia de hoje. Mas antes eu gostaria de expor um contexto espiritual para que você compreenda, né, como Deus trabalha e como Deus age, né? Você sabe que Acabe, segundo a própria Bíblia, foi o pior rei que Israel teve. Né, um rei que reinou por 22 anos e que fez coisas abomináveis e terríveis, né, perante o nosso Deus. Ele se casou com uma princesa, princesa de Sidom, chamada Jezabel, que é personificada na Bíblia, né, como a maldade, né, como a destruição, como um símbolo, né, satânico, terrível, né, para todas as vidas. E esses personagens, né, estavam vivendo e tendo autoridade ali naquele momento em que o povo de Israel vivia. Eu não sei se você sabe, mas, né, Baal, né, é um termo muito genérico. Baal significa senhor, Baal significa dono. E ali em Sidom, eles cultuavam Baal, o deus da fertilidade, Baal, o deus da chuva, e Baal, o deus da tempestade. E cultivavam também uma deusa, cultuavam também uma deusa chamada Azerá, que era tida como a deusa da fertilidade e a deusa da natureza. E Jezabel trouxe, né, o culto a esses, né, supostos deuses para Israel, mandou construir um templo para Baal ali durante o reinado de Acabe, né, trouxe sacerdotes. A Bíblia diz que, né, Elias convocou ali, pediu para Acabe, né, que convocasse os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, e fossem ali reunidos no Monte Carmelo. Jezabel mandou matar os sacerdotes de Deus, mandou matar os profetas de Deus, e se não fosse a providência divina, né, haveria completa aniquilação ali, né, daqueles homens que cultuavam a Deus naquele momento em Israel. Elias, né, quando fugiu ali e se encontrou com o Senhor no Monte Horeb, ele disse: Senhor, só sobrou eu dos teus servos. Para vocês verem, né, como a destruição era ali efetiva, como a destruição era completa ali no meio do reino de Israel. Só que Deus disse a Elias: não, Elias, eu conservei 2.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos para Baal. Esse era um contexto espiritual terrível. Durante esses anos de reinado, né, a nação de Israel se tornou, né, completamente distante de Deus e começou ali a cultuar esses deuses estranhos, começou a adorar ali a Baal e a Zerá, o deus da chuva, o deus da tempestade, a deusa da natureza. E é interessante, irmãos amados, porque o povo começou a cultuar esses deuses, né? E uma das primeiras coisas que Elias fez foi profetizar que não haveria mais chuva ali no reinado de Israel. O Deus da chuva não poderia ali fazer nada, porque a palavra de Elias foi contra o Deus da chuva e o Deus da tempestade. A seca foi eminente, porque a deusa da natureza não pôde fazer nada contra ali as ordens do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Já Deus profetizando a decadência e o culto a deuses que não poderiam fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Né, baseado numa palavra de um homem de Deus, Deus começou a agir de forma tremenda ali no meio do povo de Israel. A Bíblia diz que depois, né, que Elias deu essa palavra profética, Deus mandou que Elias saísse dali, fosse sustentado, né, por ele ali, né, fosse próximo de um ribeiro de água, e ali Deus o alimentava, né, mandava alimento para ele através de corvos, até que a seca era tão grande, a falta de chuva era tão grande, que aquele riacho secou, não havia mais como Elias beber água. Então Deus mandou que Elias fosse a uma cidade chamada Sarepta, que ficava em Sidom. Sidom, a cidade, né, Sarepta era a cidade, o reino pelo qual, né, Jezabel era natural. O pai de Jezabel, conforme eu disse já, era rei de Sidom. Deus faz coisas controversas. O homem de Deus foi para Sidom para abençoar uma viúva e para receber sustento de uma mulher ali, né, que certamente não conhecia o Deus de Elias, mas que deu ouvidos a Elias, o profeta de Deus, né, e recebeu sustento dele num momento difícil, num momento de luta, num momento de seca também, que se estendia por aquela nação. Elias ali, né, deu sustento àquela mulher, não faltou ali pão e não faltou azeite, segundo a palavra do Senhor. Depois o filho daquela viúva morreu, e Elias ali estendeu-se sobre aquela criança, e aquela criança ressuscitou, levando ali para uma nação, né, levando a bênção para uma mulher numa nação que não conhecia Deus. E é importante você começar a fazer essa analogia, irmãos, porque às vezes as pessoas, elas valorizam tanto determinadas situações nas suas vidas, se esquecendo de Deus. E às vezes a fé da pessoa é estabelecida em coisas tão naturais, quando o nosso Deus, ele contradiz aquilo que é natural para glorificar o seu santo nome. Ainda que tudo seja possível em determinadas situações, né, quantas vezes Deus ali põe a sua mão santa para que haja um conserto, para que haja uma mudança de rumo, para que haja ali, né, para que o Senhor coloque a pessoa num prumo, num rumo que Ele deseja que a pessoa esteja. Obviamente, quando Deus deu a palavra de maldição através de Elias, que não haveria chuva, e a Bíblia diz, né, nós lemos aqui, né, que havia grande miséria no meio do povo de Israel, grande destruição, ao ponto do rei Acabe mandar alguns dos seus servos ao deserto procurar alguma coisa que ainda estivesse viva para dar alimento ali aos animais, porque havia fome tanto para as pessoas quanto para os animais. Ou seja, algo terrível estava acontecendo, né, por conta daquilo que o povo de Israel estava praticando. Você não perca de vista tudo isso, irmãos, porque embora pareça que o nosso Deus às vezes não está vendo, o nosso Deus está atento a todas as coisas, e no momento que Ele achar conveniente, Ele vem com juízo estabelecendo sobre as vidas neste mundo. Nosso Deus não aceita ser trocado. O nosso Deus, Ele não aceita, né, que as pessoas estejam ali colocando a sua fé em outras coisas. E Deus quantas vezes surpreende ali as pessoas com o seu poder e com a sua graça, com o seu poder vingador também, irmãos. Não pense que o nosso Deus, Ele está quieto, esperando as coisas acontecerem. Nosso Deus está agindo num mundo perverso e tenebroso, assim como Deus está agindo nas nossas vidas, né? Assim como Deus está olhando para nós e dando recompensa a nós pela nossa fidelidade, conforme nós lemos aqui no Evangelho de Lucas agora há pouco, né? Assim Deus também está o quê? a cada momento, a cada instante, colocando a sua mão, né, em juízo sobre a terra. Então, não olhe para as circunstâncias que estão acontecendo nesse mundo, entendendo, né, que essas coisas assim não passam despercebidas diante de Deus, mas muito pelo contrário, Deus está atento, Deus está preparado para lançar o seu poder, lançar, né, aquilo que ele achar necessário para que haja um conserto, conforme Deus desejava que houvesse ali um conserto no meio do povo de Israel. A Bíblia diz que Elias ficou em Sarepta durante esses 3 anos e meio de seca, até que Deus falou com Elias e disse que era para ele voltar e procurar Acabe, porque ele daria chuva. O verdadeiro Deus, o Deus da natureza, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus de todas as coisas, o Deus das nossas vidas, o Deus do universo, o Deus no céu, o Deus na terra, né? Faria ali, daria providência para que o povo de Israel, para que houvesse restauração no meio do povo de Israel. Mas antes que isso pudesse vir a acontecer, o povo de Israel deveria se converter novamente ao Senhor. Compreenda e entenda isso, irmãos, porque a ação de Deus, ela é baseada em atitudes. Nas nossas atitudes. A ação de Deus sempre será baseada nas nossas atitudes. Assim como Deus teve que aguardar, né, um momento de conversão do povo para que pudesse trazer a chuva, assim é também nas nossas vidas, irmãos. Deus fica muitas vezes aguardando reações que nós temos que ter para que as bênçãos dele aconteçam. Quantas pessoas perdem a sua fé e perdem as suas esperanças no meio de uma jornada, esfriam o seu coração. Enquanto Deus espera que haja um conserto para que a bênção possa ser estabelecida, né? Você imagina assim, irmãos? Você imagina que Deus realizasse, né, tudo aquilo que nós desejamos? E se Deus realizasse tudo aquilo que nós desejamos do nosso jeito? Se Ele realizasse do nosso jeito tudo aquilo que nós desejamos, eu creio que seria uma calamidade. Por isso, irmãos, né, Deus ensina que nós temos que saber esperar. Por isso que Deus ensina que no momento de luta e de tribulação, nós temos que nos aproximar do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos e consolados pelo Senhor Deus. Porque, irmãos, quantas pessoas fraquejam na sua fé no momento de luta e de dificuldade, esmorecem na sua fé, esfriam o seu coração em relação a Deus e não dão mais valor em relação ao seu primeiro amor, onde havia entrega, aonde, né, havia busca, aonde havia dedicação, aonde havia, né, desejo extremo de Deus. E essas coisas, quantas vezes se perdem no meio de uma jornada, no meio de um caminho, e a pessoa começa a ter atitudes estabanadas, e quando vê, já não acredita mais em Deus e tem vergonha de Deus. E tem vergonha do Senhor e tem vergonha de se aproximar de Deus. Ou, né, acha que aquilo tudo, buscar a Deus, orar a Deus, é algo não necessário para as suas vidas. Transformando as suas vidas em algo que é exatamente o plano que Satanás tem para a humanidade. Que é o quê? as pessoas acreditarem que simplesmente Deus existe. Isso jamais será suficiente, irmãos. Acreditarmos que Deus existe jamais será suficiente para que nós tenhamos uma vida sadia espiritualmente. Não ora para ver o que vai acontecer contigo. Não medita na palavra para você ver o que vai acontecer contigo. Não adora o Senhor para você ver o que vai acontecer contigo. Você vai se transformar num zumbi espiritual. Numa pessoa vazia. Vazia. Numa pessoa, né, que sabe que está faltando algo. E quantas vezes a pessoa perde as forças para buscar esse algo tão importante nas suas vidas, que é o Senhor. O fundamento das nossas vidas, que é Deus. Nós somos criados por Deus e fomos criados para sermos dele. Fomos criados, né, para entregarmos a nossa vida a ele. Você foi criado para isso. E quando Satanás vem e rouba tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, né, ele só tem intento neste roubo, se você permitir. Então, como você vê, Deus não muda. E assim como Deus fez ali, né, com o povo de Israel, Elias foi ali inspirado por Deus para convocar ali todos os profetas de Baal e de Azerá para se reunirem no Monte Carmelo, para ali que o povo de Israel, que estaria ali presente também, e também o rei Acabe, né, que o povo de Israel pudesse presenciar quem verdadeiramente era Deus. Assim como Deus é o Deus da chuva, Deus também é Deus do fogo. E proibiu que houvesse uma resposta de Baal a todo o clamor desses 850 profetas que clamaram a ele durante toda a manhã, para que cumprissem ali o desafio de Elias, quando Elias disse: aquele Deus que mandar fogo do céu para consumir o holocausto, este é o verdadeiro Deus. E todos concordaram com isso. O povo concordou: não, quem mandar fogo do céu, este é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal concordaram, né, que quem mandasse fosse fogo do céu era o verdadeiro Deus. E nós, sabe, irmãos, quantas vezes nos esquecemos que Deus já mandou fogo do céu, né, para consumir os nossos problemas. Que Deus já mandou fogo do céu para consumir as nossas maldições. Que Deus já mandou fogo do céu para consumir os nossos pecados. E esse fogo maravilhoso se chama Jesus, que veio ao mundo, enviado por Deus, em resposta de Deus ao sofrimento das nações, à condenação eterna da morte. Quantas pessoas se esquecem que Deus já mandou a resposta, mas mesmo assim eles continuam cegos, surdos para tudo aquilo que eles já viram, para tudo aquilo que eles já ouviram. Eu vi um pequeno trecho de um testemunho de um ex, não sei nem como chamar a pessoa, de um ex-dirigente de escola de samba. E ele dizia claramente que no momento do carnaval se abrem as portas do inferno para que Satanás seja cultuado através de tudo aquilo que é feito nesses desfiles, nessas reuniões que acontecem no momento do carnaval. Mas as pessoas estão cegas. Os crentes, né? Quantos crentes estão cegos para isso e não veem maldade, mas veem alegria? Quanta ilusão, sabe, foi plantada na humanidade e as pessoas não discernem aquilo que é a verdade espiritual, tendo as suas mentes cauterizadas, os próprios cristãos, os próprios crentes, se enganando e se iludindo em situações nas suas próprias vidas. E depois vem a resposta de Deus para a cegueira, vem a resposta de Deus para a surdez espiritual, e as pessoas, né, não compreendem as coisas ruins que estão acontecendo na sua casa, na sua família, no meio dos filhos. Não compreendem, mas mal sabem que talvez eles sejam os grandes motivadores das coisas ruins que estão acontecendo na sua própria casa. Na sua própria casa. Nós devemos, irmãos, cultivar as coisas santas e compreender aquilo que Deus já condenou. Né? Aquilo que Deus já condenou. E você não seja enganado, sabe? Porque muita coisa que está ao nosso redor não vem de Deus e jamais agradará a Deus. Então você seja uma pessoa temente, né? Se você não tem certeza, não faça. Se você acha, né, que Deus não vai ligar, mas você tem dúvida, não faça. Porque a dúvida pode ser um grande sinal do Espírito Santo na sua vida. A dúvida pode ser um grande sinal da resposta de Deus para você. Porque a alma deseja as coisas da carne. E o Espírito deseja as coisas que são de Deus. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão sendo enganadas pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, e estão abrindo brechas enormes nas suas vidas. Quando os profetas de Baal clamaram durante toda a manhã e não houve resposta de Baal ou de Azerá, Elias, a Bíblia diz que, olha só o que Elias fez, irmãos. Preste atenção. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar, que estava todo quebrado ali no Monte Carmelo. Ele foi lá e ajeitou todo o altar, que praticamente já não existia. Restaurou completamente o altar, colocou lenha, colocou holocausto e mandou jogar água sobre a lenha, sobre o holocausto. Mandou fazer ali uma vala ao redor, né, ali do altar, e mandou encher de água aquela vala e clamou a Deus, buscou a Deus. E olha as palavras que Elias falou ali durante aquele momento. Elias falou: Senhor, mostra para este povo que só o Senhor é Deus. E por tua vontade, eu fiz tudo o que eu estou fazendo. Mostra a esse povo que eu sou teu servo, Senhor. Manda fogo do céu. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, queimou instantaneamente o holocausto, a lenha, secou ali a água que tinha sido jogada na vala ao redor do altar. Deus fez isso de forma instantânea e plena. Restaurou o altar. E depois a resposta do povo, né? A resposta do povo foi: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que era aquilo que Deus necessitava de restauração para que ele pudesse enviar chuva novamente. Depois do concerto, houve a resposta de Deus para algo que ali aquele povo necessitava. Como você pode ver, irmãos, nosso Deus, a santidade de Deus impede muitas vezes de Deus agir sobre determinadas situações, independentemente da vontade de Deus. Há necessidade de conversão, irmãos, para que Deus possa agir. Há necessidade de entrega para que Deus possa vir. Há necessidade, né, de se confessar ali que o Senhor é Deus. Há necessidade, irmãos, de nos voltarmos para Deus para que Deus possa responder às nossas orações, para que Deus possa responder ali as nossas necessidades, os nossos anseios. O altar precisa estar consertado. Há necessidade. Portanto, você, né, que está aqui hoje, e as pessoas que me ouvem, né, proclame isso, anuncie isso. Quando as pessoas vierem dizer a você que estão com problemas e que precisam de oração, você diga a elas: você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa estar na presença de Deus para que Deus possa te abençoar. Você precisa mudar de vida para que Deus possa responder às suas orações. Conforme o Senhor, ele sempre disse, né? Quantas vezes as nossas atitudes são os impedimentos para que Deus possa nos abençoar. Quantas vezes, né, irmãos? Quantas vezes isso acontece? E as pessoas às vezes falam: não, vou orar por você, vou orar por isso. E quantas vezes as pessoas não falam? Olha, você precisa ter fé, você precisa se voltar para o Senhor. Que é o quê? O grande motivo pelo qual Deus vai agir. O grande motivo pelo qual Deus vai ali atuar. Elias intercedeu a Deus para que ele mandasse fogo. Fogo do céu. Para que o povo verdadeiramente reconhecesse que ele é o Deus. E quantas vezes talvez seja necessário você dizer para determinadas pessoas, né, que ela deve se voltar para o Senhor, e aí ela verá a glória de Deus. E aí ela verá a glória de Deus. Quantas vezes é necessário nós exortarmos, profetizando aquilo que Deus já deixou escrito para as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes você, né, você deveria dizer: volte-se para Deus e o Senhor se voltará para você, conforme diz o Senhor. O Senhor falou, né? Torne-se para Deus e o Senhor se tornará para você. Quantas coisas devem acontecer nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que a gente conhece para que elas possam ser abençoadas, né? E olha, mais um detalhe importante que você deve se atentar a esta palavra, né? Quando o povo se converteu a Deus e Elias mandou levar todos os profetas, todos os 850 profetas, ali num vale, e a Bíblia diz que Elias matou a todos. Destruiu todos aqueles sacerdotes malditos, né? E aí Elias disse para Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e deixe, e desça, para que a chuva não o detenha. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi orar. Enquanto Acabe, causador da destruição completa de Israel, e aquele que deveria ser a solução do povo, como autoridade, tanto autoridade natural como autoridade espiritual, aquele, né, que deveria ser o abençoador, era na verdade o amaldiçoador, né? E ele estava tão distante de Deus que, apesar de Elias ter dito aquelas palavras já anunciando que haveria chuva, né, Acabe ainda assim foi fazer aquilo que era natural para ele. Viu o milagre de Deus, viu a resposta de Deus ali no Monte Carmelo, consumindo o holocausto, se mostrando verdadeiro ali, o Deus verdadeiro, e mesmo assim, o rei maldito, o pior rei, né, o pior rei de todos os tempos de Israel, foi comer e beber. Elias, o servo de Deus, foi buscar o Senhor no mesmo monte que ele já tinha ali feito o milagre, né, de ter enviado ali fogo do céu. E Elias era homem de Deus e ele ficou esperando a resposta de Deus. E ele, a Bíblia diz, você ouviu aqui, que ele pegou o seu servo e, abaixado com o rosto no meio dos seus joelhos, ele pediu: vai lá e veja se está acontecendo algo. Olhe para o mar e veja se está acontecendo algo. E a Bíblia diz que 6 vezes ele foi e disse a mesma resposta: não vejo nada. Mas na 7ª vez, ele disse: eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Né? Minha mão é grande, irmãos, né? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não dá nem quase para enxergar, né, irmãos? E aí foi o que foi suficiente para ele dizer: vai lá e avisa o rei para ele descer logo, que ele vai pegar muita chuva. E é importante, irmão, sabe? É importante a gente atentar a isso, porque Elias tinha recebido a palavra profética de Deus de que haveria chuva, mas mesmo assim ele foi buscar o Senhor. Mesmo assim ele subiu no monte para aguardar a resposta de Deus ali, de chuva, de providência de Deus. Ainda que parecesse algo ali muito pequeno, o sinal que Deus deu a Elias ali já foi suficiente para que ele dissesse: é agora. Para que ele dissesse: é agora. Talvez você olhe a atitude de Elias assim, naquele momento, sendo que Deus já tinha dito o que ia fazer, mas Deus não tinha dito quando ia fazer. E Elias foi buscar o Senhor para ver a resposta de Deus com seus próprios olhos, no momento em que Deus havia determinado. Você esteja atento a tudo isso, porque Deus te prometeu muitas coisas. Deus te prometeu muitas coisas, condicionadas à tua conversão, condicionadas sempre às suas atitudes. Mas você não sabe o momento certo, apesar das suas atitudes. Então esteja atento, porque a qualquer momento pode acontecer a tua bênção. Se consagre, suba no monte, né? No monte da oração, suba no monte do louvor, suba no monte, né? Da adoração, suba no monte da meditação da palavra, né? Suba no monte, para que quem sabe, né? Deus olhe do céu e fale assim, né? Vou fazer agora. Vou fazer agora. Vou fazer agora. Porque tem coisas, irmãos, tem coisas que a gente motiva a Deus, desde que, e eu penso assim, que a gente motiva a Deus e Deus sabe o momento certo de todas as coisas, mas quantas vezes, através do clamor e da oração, Deus antecipa coisas. E quando Deus antecipa, Ele prepara, Ele traz o momento, que talvez não fosse aquele o momento certo, mas Ele traz o momento certo para aquele momento que Ele está fazendo ali, aquilo que talvez você tanto necessite, porque Ele é perfeito. Ele não vai fazer nada de errado. Então, quando Deus transforma, Ele transforma de forma perfeita. E o teu clamor pode convencer Deus a trazer a tua bênção muito rápido, né? Muito rápido. Por isso, nós devemos compreender e entender Deus, porque Elias não ficou clamando, né, que Deus tivesse misericórdia e mandasse chuva. Mas Elias subiu no monte para buscar ali que Deus estivesse realizando naquele instante e naquele momento a resposta dele. Tanto é que somente quando ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, ele mandou dizer a Acabe: corre, porque haverá grande chuva. Corre, porque haverá grande chuva. Vamos então, irmãos amados, pegar esta palavra, vamos converter esta palavra num grande ensino para as nossas vidas, porque parece que é história, né, irmãos? Parece que essa palavra é uma palavra histórica, mas é uma mensagem viva de Deus para as nossas vidas. É uma mensagem de Deus, né, sobre por que Deus fez e quando Deus fez e como Deus fez. É uma mensagem viva para que nós possamos viver, né, a todo instante, a todo momento, aquilo que Deus espera das nossas vidas, sem adiarmos as coisas que são de Deus, sem postergarmos as coisas que são de Deus por causa das atitudes ruins e pecaminosas das nossas vidas. Sabe, que você seja uma pessoa que motiva Deus a te abençoar, motiva Deus a abençoar a sua casa, e não uma pessoa que adia, que faz com que as coisas de Deus sejam adiadas na tua casa, né? E aí você verá a glória do Deus vivo. A Bíblia diz que, né, as coisas de Deus são loucura para o homem, não diz assim? As coisas de Deus são loucura para o homem. E foi assim que Deus fez. Confundiu o homem ali, naquele momento, naquele instante. Calando a boca, né, e impedindo que o Deus da tempestade agisse, para mostrar que somente Ele é Deus, somente Ele é o Senhor. Vamos orar agora, irmãos. Chegou o momento de... Obrigado, irmão. Chegou o momento de buscarmos a Deus mais uma vez, né? Chegou o momento de você falar com Deus. Talvez hoje você precise de uma grande bênção. Talvez hoje você precise, sabe, de algo muito grande. Sabe, então que você nesta manhã se coloque simplesmente diante de Deus. Se houver algo que tem que ser consertado na sua vida, conserte agora. Para que você veja a glória de Deus na sua vida, como o povo de Israel viu. E acredite, o nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Você só precisa de Deus. Você não precisa de mais nada além de Deus, porque Ele será o provedor da sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Lamalabalabaxéia, Suriambarebicambalabassúbia, oramos e buscamos a Ti agora para abençoar, Senhor. Abençoar este povo, Senhor. Abençoar, Senhor, conforme é o Teu desejo, Senhor. Abençoar, Senhor, de toda a terra, Pai, conforme, Senhor da glória, Pai, Tu fizeste ali no meio do povo de Israel, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, vem com providência, Senhor. Vem, Deus, vem sobre este povo, Altíssimo Deus, agora, Senhor, curando enfermidades, libertando o cativo, Senhor. Vem, Deus, fazendo muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Nós vimos aqui, não há barreiras para Ti, não há impedimentos para Ti, Senhor. Então, Senhor, eu Te peço, Senhor, vem, Deus, e encontra o Teu povo agora durante esta oração, Senhor, para ministrar a bênção e o poder, Senhor. Ainda que seja um pequeno sinal, Senhor, dá este sinal, Senhor, de que haverá abundância, Senhor, de que haverá providência, Senhor, da glória, Pai. Dá este sinal, Senhor, em resposta, Senhor, ao clamor do Teu povo, Senhor. Dá este sinal, Senhor, porque, Senhor, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Altíssimo Deus, para a glória de Ti, para a glória de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, irmãos.